A inteligência artificial chinesa DeepSeek conseguiu avanços surpreendentes sobre a melhor compreensão do universo, desde o microcosmo até o macrocosmo. E o detalhe é que esse avanço se deu em meio a uma ação dos Estados Unidos, pressionando Taiwan e impedindo a ilha de mandar para Pequim os chips de que o país necessita para desenvolver a sua inteligência artificial, o que fez com que o país desenvolvesse um sistema próprio. O conhecimento tem contribuído em muito para os avanços tecnológicos da China, país que estaria desenvolvendo a melhor inteligência artificial do mundo. Quem nos dá os detalhes é o canal Maestros da Inteligência Artificial.
Em março de 2026, aconteceu uma coisa que mudou para sempre a relação da humanidade com inteligência artificial. Dois adversários se enfrentaram em um jogo de tabuleiro milenar diante de câmeras do mundo inteiro. Esse é um jogo de estratégia que surgiu há mais de 2.500 anos e é considerado o jogo mais complexo do mundo. E o número de configurações possíveis nesse tabuleiro supera o número de átomos no universo. Por décadas, o consenso era de que nenhuma máquina poderia jamais vencer um mestre humano nesse jogo. De um lado, um dos maiores jogadores da história com 18 títulos internacionais. E do outro, uma inteligência artificial treinada para jogar esse jogo. Esse é um jogo de origem chinesa, um jogo milenar, muito conhecido em toda a Ásia, mas na Coreia do Sul, ele é praticamente um esporte nacional. Então imagina que a gente está diante da seleção brasileira de futebol versus robôs controlados por inteligência artificial. E aí na primeira partida, o que acontece? A inteligência artificial vence o jogador de Go depois de 4 horas de jogo. Só que o mais interessante aconteceu na segunda partida. No meio do jogo, a IA fez um movimento que parecia completamente absurdo. Nenhum jogador profissional faria aquela jogada. Por vários minutos, os especialistas ficaram sem saber o que falar sobre o que estava acontecendo. Aquela jogada ficou conhecida como Movimento 37. Era uma estratégia completamente nova que nenhum ser humano tinha considerado em mais de 2.000 anos. A inteligência artificial venceu a disputa e isso serviu como um grande alerta para as maiores potências do planeta. No ano seguinte, a China, criadora do jogo Go, declarou uma estratégia nacional para adotar a inteligência artificial como prioridade máxima. A meta era se tornar líder mundial em inteligência artificial até 2030. Menos de uma década depois, ferramentas de IA desse país começaram a viralizar no mundo inteiro. Só que para entender isso, você precisa entender uma coisa fundamental sobre IA. A inteligência artificial não é uma tecnologia única, é uma pilha de camadas sobrepostas. E a gente tem 3 camadas principais: o hardware, o modelo e os dados. E todas essas camadas dependem uma da outra para que a IA funcione. E a disputa tecnológica, que talvez seja a mais importante da história, está acontecendo nessas 3 camadas. O hardware é basicamente a infraestrutura física que transforma operações matemáticas em inteligência artificial. A gente está falando de data centers gigantescos, sistemas de refrigeração e principalmente chips. E um microchip é uma peça minúscula de silício com 5 bilhões de interruptores gravados nela. E sem entrar em detalhes muito técnicos, esses interruptores basicamente ligam e desligam eletricidade, formando zeros e uns. E o silício é especial porque ele funciona como um meio termo. Às vezes ele conduz e às vezes ele bloqueia a eletricidade. Isso permite bilhões de interruptores alternando entre 0 e 1 bilhões de vezes por segundo. Um único chip hoje em dia pode conter dezenas de bilhões de interruptores em uma peça menor que uma unha. Mas os chips usados na inteligência artificial são maiores e muito mais caros. E atualmente, o chip mais importante para IA se chama unidade de processamento gráfico. E até pouco tempo atrás, o foco desse produto era renderizar gráficos de videogames. Só que essa mesma arquitetura que renderiza imagens é perfeita para cálculos massivos de IA. Quando você pede para a IA gerar um vídeo, ela realiza centenas de bilhões de operações matemáticas em frações de segundos. Só que você não consegue treinar um modelo massivo de IA com um chip só. Você precisa de dezenas de milhares de chips. E tudo isso envolve um gasto de bilhões. E hoje em dia, não por coincidência, a empresa que projeta esses chips é a mais valiosa do planeta. Só que uma coisa que muita gente não sabe é que a NVIDIA não fabrica os chips. A fabricação acontece em uma ilha estratégica. E a fábrica dentro dessa ilha controla 90% da produção dos chips de IA avançada hoje. Essa ilha estratégica é Taiwan. E apesar de ser muito próxima da China e muitas vezes ser confundida com o território chinês, ela não faz parte da China. Então a gente está falando de uma ilha que acabou se tornando um dos lugares mais importantes e disputados do planeta e que produz uma das tecnologias mais relevantes da atualidade. Só que a fábrica que produz esses chips depende de software, patente e maquinário dos Estados Unidos. E como a gente vive essa corrida da inteligência artificial, que é uma nova guerra fria em que os Estados Unidos e a China têm disputado para ver quem consegue o maior avanço mais rapidamente em termos de inteligência artificial, os Estados Unidos usou uma estratégia ousada. Eles proibiram Taiwan de vender chips para a China. E caso essa fábrica continuasse vendendo os chips para a China, os Estados Unidos parariam de fornecer as ferramentas necessárias para que a fábrica pudesse sequer fabricar os chips. E aí você pode pensar, mas por que alguém não faz uma outra fábrica dessas? E a resposta é muito simples, porque é absurdamente difícil. Esse é um dos processos de fabricação mais complexos da história humana. São décadas de conhecimento acumulado, equipamentos ultra especializados e cada um custando centenas de milhões de dólares. E até gigantes tecnológicos com orçamentos bilionários não conseguem fazer um chip com o mesmo resultado, com a mesma confiabilidade. Então, de repente, uma das maiores potências do mundo, que como prioridade decidiu que lideraria a corrida da IA, foi bloqueada de acesso aos melhores chips do mundo. E quando essa jogada aconteceu, muitos especialistas do Ocidente, principalmente, declararam que essa jogada tinha sido o fim da linha para a China. Mas eles subestimaram uma coisa crucial: o software. Agora a gente vai para a segunda camada, que é o cérebro, o modelo da IA. Sem acesso aos melhores chips do mundo, a China teve que encontrar uma solução para operar de maneira eficiente com chips inferiores. E eles fizeram isso num primeiro momento, levando uma técnica chamada Mixture of Experts, mistura de experts, ao extremo. Imagina que uma IA são centenas de cérebros espalhados. Em modelos tradicionais, cada pergunta que você faz ativa todos esses cérebros ao mesmo tempo para te devolver uma resposta. Isso é um desperdício enorme de energia. Agora imagina só se cada pergunta que você faz ativa apenas 8 cérebros e te devolve uma resposta. Isso é muito mais eficiente, não é? Isso reduziu drasticamente a quantidade de poder computacional necessário. Também surgiu uma nova técnica de compressão de memória. Imagina que você está conversando com uma IA e quando a conversa se estende, a IA precisa lembrar de tudo o que aconteceu para te dar uma resposta apropriada. E isso consome uma grande quantidade de poder computacional. Só que com essa nova técnica, esse contexto todo é comprimido em 93% sem perder qualidade. Então a IA consegue manter o contexto da conversa, só que com muito menos recursos. Então eles basicamente, não tendo acesso a esses chips superpoderosos, pegaram os chips inferiores e forçaram esses chips até o limite. Então a China passou a ter um custo muito menor que os Estados Unidos para produzir modelos praticamente equivalentes. Mas a jogada mais poderosa da China não foi a arquitetura, foi a distribuição. Eles têm usado a estratégia dos modelos de código aberto. Isso transforma os modelos de IA em uma plataforma em que milhares de engenheiros pelo mundo podem opinar e ajudar a melhorar. E apesar de distribuir para o mundo todo o seu segredo, você tem um benefício enorme, que é uma quantidade massiva de pessoas trabalhando no mesmo projeto. E agora a gente chega na camada mais importante de todas, os dados. O modelo de IA, por mais elegante que seja, ele é um cérebro vazio. Ele precisa ser treinado com quantidades enormes de conhecimento humano. E durante os treinamentos, esses modelos são expostos a bilhões e bilhões de informações, textos, fotos, vídeos, artigos, posts de internet. Cada vez que ele processa uma informação, ele ajusta suas conexões internas. E dessa maneira ele vai ficando cada vez mais preciso. E durante muito tempo, a suposição é que os melhores modelos de IA viriam das empresas com os maiores orçamentos, com a capacidade de contratar os melhores seres humanos que tinham a especialidade necessária para construir esses modelos. E além disso, pagar por esse material de treinamento premium é algo extremamente custoso. Só que em dado momento descobriram que você não precisaria depender 100% dos dados gerados por humanos. A partir de certo ponto, já se tornou possível fazer um treinamento por reforço, em que a IA pega os dados já existentes e começa a gerar novas informações para continuar se auto-refinando. A diferença é basicamente treinar IA com informações humanas versus treinar IA com informações de IA. E a China decidiu apostar de uma maneira muito forte em um treinamento de modelos que não dependesse das informações humanas. E num primeiro momento, esses modelos gerados sem os dados humanos geravam respostas muito robóticas. Só que eles começaram a entender que a parte de formatação das respostas poderia ser treinada de maneira específica. Então, é como se eles pegassem uma partezinha só de todo o modelo, que é como ele vai responder aos seres humanos, e aí, para treinar essa parte, eles usam uma quantidade muito menor de dados humanos do que eles precisariam para treinar um modelo inteiro com informações geradas por seres humanos. E além disso, a China tem uma vantagem muito grande, uma quantidade absurda de pessoas usando aplicativos da China todos os dias. E esses dados são extremamente valiosos quando integrados a um treinamento de um modelo de IA. Então a China hoje tem alguns dos melhores modelos de IA para imagem, para vídeo, LLMs, especialistas em comportamento agêntico, tudo isso por um custo absurdamente menor do que o Ocidente tem oferecido e com uma qualidade que chega muitas vezes em 95% do resultado. E é importante lembrar que eles estão fazendo tudo isso sem acesso aos melhores chips do mercado. Então a corrida da IA não é sobre quem tem as tecnologias mais avançadas, é quem resolve os problemas de maneira mais criativa com os recursos que tem.
Entre as divergências entre Estados Unidos e China, seguramente que a questão envolvendo a inteligência artificial será um dos temas mais difíceis de resolver. A seguir... Resultados do encontro entre a águia americana e o dragão chinês.